Bom, então eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Eduardo pelo privilégio, né, dele me ceder mais uma vez este lugar que é sagrado, não por mim nem por vocês, mas porque a gente ergue aqui um altar ao Senhor de adoração. Este lugar é um lugar que Deus nos visita, que Deus fala conosco. Mas primeiramente é um lugar que a gente vem para dedicar um culto. E eu sinto uma alegria muito grande por estar aqui, né? Ontem a gente assistiu um filme e algumas vezes tinha uma cena que as pessoas diziam: "Ah, bem-vindo ao seu lugar", quando a pessoa voltava ao lugar dela. E eu estou feliz por voltar ao meu lugar, né? Por ser esse lugar de estar em conexão com vocês, com os irmãos e podermos transmitir um pouco daquilo que Deus tem falado conosco. Essa reflexão, ela já está no meu coração há muitos meses, muito tempo. E começou por causa disso aqui, né? Isso estava perdido lá, dentro de um guarda-roupa, quando eu fiz uma transição, alguns tempos atrás, do inverno, porque a gente pegou um inverno de menos 19 um dia lá em Dallas. Então a gente estava. Porque o ano passado a gente pegou um inverno mais demorado, né? Demorou muito vir esse verão que a gente está nele. Então eu fui guardar as roupas de inverno e sempre que eu ia para buscar uma roupa de verão, isso aqui estava caído de perdido lá. E eu pegava para pendurar, em vez de pegar e jogar fora, deixava ali. E um dia, quando eu fui pegar isso aqui, eu tive aquela sensação de Jesus estar com fome. E ele se dirige para uma árvore frutífera. E quando ele chegou lá, não tinha nenhum fruto. Muito embora a Bíblia diz que ele amaldiçoou, não foi porque ela não estava dando fruto. Era outra história, como diz o meu pastor, o nosso pastor. Mas para mim, esse evento é muito forte. Muito forte. Porque o ímpeto. É tipo assim, eu caí de perdida aqui, esse negócio não serve para nada. Foi criado para dar fruto, para sanar uma necessidade, e na hora que eu mais preciso, não funciona. Você sabe o que é isso? Isso é um cabide. Mas ele funciona como cabide nesse estado? Não. Aí, depois que eu decidi usar essa paráfrase, essa parábola, apareceu isso aqui. Isso aqui. Não é um cabide. Porque isso aqui poderia ser um gancho. Quantas coisas a gente vê assim para pendurar banana? Se você visse isso aqui, você daria muitas funções, mas isso aqui você vai dizer, isso aqui é para pendurar roupa, né? A nossa reflexão de hoje tem muito a ver com isso aqui, sabe? Porque talvez você se sinta assim, mas você pode estar quebrado. Por quê? Porque prosperidade, ofícios, não tem nada a ver com propósito. Talvez você me ouve hoje, está ganhando até um bom dinheiro, mas você não foi criado para fazer o que você está fazendo. É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Talvez que parte você tem sido nesse processo da gente entender um propósito, uma identidade, um futuro. Ou talvez o hoje mesmo e o agora, o que nós temos feito de nós, né? E eu coletei algumas coisas também que estavam na minha mente desde quando eu estava articulando esse cabide. Um dia eu estava no correio e eu sou, desde criança, frequentadora de correio. Eu sempre gostei de escrever cartinha, bem novinha, eu me lembro de novinha. Aqueles envelopes que tinha verde e amarelo assim, ó, neles que os nossos pais compravam aquilo, porque aquilo já tinha o selo colado. Então, eu tinha aquilo, era só eu escrever e colocar na caixinha. Eu gostava disso desde a minha infância. E aí, para mim, correio era o quê? Um lugar, um comércio, um estabelecimento que eu iria lá para, porque eles me prestam um serviço. Qual que é o serviço? Transportar a minha cartinha de Mantena, que era uma cidadezinha que eu morava, no fim de mundo de Minas Gerais, até onde eu mandava, que é Belo Horizonte e tal, lugar mais longe, né? Vitória e Belo Horizonte eram os lugares mais longe que eu conheci. E aí eu estava lá no correio. E aí, olha só o que diz o correio, olha só. Promover a integração nacional. Gente, brincadeira comigo. Promover a integração nacional, conectando pessoas, instituições e negócios através de soluções de comunicação e logística. Gente, fala a verdade, bonito demais, não é não? Eles acham que eles até entregam carta, até. Mas eu achei isso bacana. Ó, confiáveis, acessíveis, confiáveis e competitivas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país. Que é isso? Aí a Coca-Cola, eu falei, igual, vou ver a Coca-Cola. A Coca-Cola, refrescar o mundo e fazer a diferença. Gente, Coca-Cola é para quê? Pra você tomar e saciar a sede e falar, beleza. Não, refrescar o mundo e fazer uma diferença, buscando criar um futuro melhor. Gente, isso é igreja. Igreja deveria ter uma visão assim. A igreja, não é a Coca-Cola. Gente, sem brincadeira. Ó, criar um futuro melhor através de marcas amadas. O amor já passou a ser um objeto de desejo. Porque eu sou da geração que a gente ama pessoas. E somente ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ponto final. Agora a gente já aprendeu a amar o pet. Ok. Porque eu tenho pessoas que eu amo que defendem que pet vai para o céu. Então eu acho que a gente pode amar. Mas, gente, assim, amar coisas. Aí eu entro aqui, abro e fecho um parênteses, que a logo lá do McDonald's é amo muito tudo isso. Isso o quê? Um lanche que é... Bom, não vamos... Né? Um lanche legal, bacana. Mas veja bem, olha, agora veja bem. O que a Coca-Cola quer? Sustentabilidade e impacto positivo nas pessoas, nas comunidades, inspirando momentos de felicidade, otimismo, criando valor para todos os envolvidos. O elemento chave da Coca-Cola, atender as necessidades físicas, agora pegou, e espirituais das pessoas. Isso aqui não é fake. Isso aqui tem origem, é verdade. Então, as marcas, elas já estão pensando tanto... Tão sério nos seus propósitos, sabe? Enquanto muitas vezes nós, como igreja, temos dificuldade de servir a Deus e servir ao próximo. Como é que é a música que a gente acabou de cantar? Entregando o seu amor. Enquanto equipes gastam milhões de dólares pensando como que nós vamos entreter, trazer felicidade às pessoas, inclusive na sua espiritualidade, a gente ainda se pega em coisas irrelevantes. E aí eu gostaria de trazer aqui, eu pensei numa igreja, e eu imaginei assim, uma igreja no Brasil, uma igreja grande, uma igreja que tem uma atuação forte para a gente trazer Correios, Coca-Cola, uma igreja, e me veio à mente a Comunidade das Nações. Não estou aqui tratando de teologia, nem de doutrinas, estou trazendo propósito. A Comunidade das Nações, ela diz que o alvo seria treinar e aperfeiçoar pessoas para o exercício da sua chamada, renovando mentes pela verdade do Evangelho. Treinar e aperfeiçoar pessoas para o exercício da sua chamada. A igreja define a sua abordagem com forte ênfase no voluntariado. A gente, conversando sobre isso, a gente entende que a busca de sentido do mundo, né, a humanidade, ela busca sentido olhando para dentro, olhando para si. Né? A gente vive um tempo, especialmente de 3 anos para cá, eu estava com a Rosa, eu cansei de falar isso para vocês e vou falar mais uma vez. Nós estávamos em Recife e eu passei a noite, eu tive um sonho assim que me impactou muito. E ela acordou de madrugada e eu falei, tia... Eu tive um sonho que Deus falava para mim que a gente estava vivendo um tempo de narrativas. Não existia uma verdade absoluta. As coisas começaram a se relativizar. Irmãos, de lá para cá, especialmente politicamente falando, a gente passou a viver um tempo, e agora que startou-se a inteligência artificial, você nem sabe se aquela informação que você está recebendo ela realmente é uma verdade. Porque coloca-se nos lábios das pessoas... das próprias pessoas da vida real, não é nem robozinhos formados, né? Palavras que Cara, é difícil, e as narrativas nesse sentido de propósito, de sentido de vida, realmente elas, a gente está cada dia vivendo esse mundo. E eu me lembro que no final do ano, correu aí umas postagens dizendo que queria começar a temporada de final de ano, que não dava para participar dos grupos da família, porque... E aí agora alguns já falam, ah, é política esse ano, tem eleição, vai começar de novo as discussões nos grupos da família, né? Aquela coisa assim meio... Porque, na verdade, também volto a dizer, né? Nós somos da geração que nós tínhamos pessoas dentro da família com posicionamentos políticos muito diferentes do nosso, mas a gente sentava no domingo e comia o churrasquinho na casa da avó. A gente conseguia ficar junto. A gente conseguia respeitar o diferente, de uma maneira que, mesmo que eu não concordasse, eu justificava. Eu dizia, tá, mas fulano pensa diferente, mas ele sempre pensou, ah, ele tem uma história diferente. A gente não diminuía o outro porque ele pensava diferente, como a gente vive hoje. Tudo bem que você vai dizer, ah, mas a política hoje é diferente. Tá, mas as pessoas não são. O meu amor pelas pessoas não pode mudar porque elas pensam radicalmente contra mim. Talvez não seria um motivo para eu amar elas mais e aproximar mais delas e tentar fazer uma ponte. Onde eu quero chegar é que, enquanto o mundo, né, busca esse propósito para dentro, onde eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e a gente vai caminhar até onde der, a gente entende que, para o cristão, né, preciso dizer que você não vai descobrir o significado da sua vida olhando para si mesmo. A gente hoje tem um leque assim, de livros de autoajuda, né? com etapas assim, previsíveis, de tipo, defina os seus valores, persiga seus sonhos, nunca desista, pensa aí, aspire grandes metas, grandes objetivos, acredite. Só que todos esses livros, nada é suficiente se você realmente não sabe para que tudo isso. Porque não adianta você ter tudo isso, você buscar essas informações, mas se de fato você não sabe para quê. Para que você vai ter tudo isso aí? Então, se você quer encontrar o seu propósito, você precisa olhar primeiro para cima. Para cima, porque realmente existe um Criador. Ele projetou, e você precisa olhar para o lado. Então, veja bem, o primeiro tópico aí que a gente vai estar trazendo é... Você precisa olhar para cima. Eu vou tomar a liberdade de dizer, porque existe um Criador. Você olhar para cima é você olhar para Deus. E você olhar para o lado, para a necessidade, ou necessitado, ou aquele que necessita. Então, vamos começar de um princípio que você olha para cima e você tem um Criador. Ele te fez com todas as características necessárias para você cumprir o seu chamado. Tudo o que você precisa. Quer queira ou não, está no seu chip. Matrix. Você tem dentro de você, embutido, aquilo que você precisa para você cumprir o seu propósito. Deus nunca te convocou para você ser qualquer outra pessoa, a não ser você mesmo. Mas Ele convoca você nessa noite para você ser o melhor você que você possa existir. A pergunta é, na sua melhor forma, quem é você? Então, eu gostaria agora que você lesse comigo, eu fiz questão de imprimir, porque eu gostaria que você lesse comigo esse texto do Max Lucado. É um texto Mamão com Açúcar, é um texto adaptado, não sei o quanto tem de... do texto dele quanto o meu, porque isso aqui é um material bem antigo. E eu quero que você, se você quiser ler mesmo comigo, vamos lá? Você já nasceu... De novo? Você já nasceu preparado. Deus olhou para a sua vida inteira, determinou a sua tarefa e lhe deu instrumentos para realizá-la. Cada um de nós é original. Deus fez a sua mala de propósito para um propósito. Se você efetivamente ainda não compreendeu essa verdade, então é possível que estejas vivendo com a mala de outra pessoa. Então, por que fazemos isso? É provável que alguém o tenha forçado a vestir roupas que não foram feitas para você. Os pais fazem isso. Um professor pode fazer. Do púlpito, Líderes de igreja designam bagagens. A sociedade é perita nesse assunto. E o cônjuge? Você não pode ser qualquer coisa que deseja ser, mas pode ser tudo o que Deus quiser que você seja. Em outras palavras, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus não colocou no mundo indefeso e de mãos vazias. Você chegou equipado, de forma plena. No teu livro foram escritos todos os meus dias, dias de dificuldades e dias de vitória. O que motiva, o que o esgota, foi Deus, o autor. Então você precisa ser você. Você pode fazer algo que ninguém mais pode fazer. Explorar e extrair suas exclusividades estimula você, honra a Deus e expande seu reino. Nessa noite, corremos o risco de nos encontrarmos seguindo a corrente da vida, não resistindo ou lutando contra ela, mas simplesmente seguindo-a. Então, uma corrente mais forte surge e nos direciona a refletir. Eu fui feito para isso. Concentre-se em quem você é. Se você não for você, não teremos você. O mundo vai sentir sua falta. Então, vamos rever a nossa mala? Bom, eu gostaria de seguir para a gente refletir o seguinte, se você quiser estar marcando aí. Servindo, o nosso dom se apresenta. Comece a servir. Onde você entender que você gostaria de fazer essa tarefa? Eu confesso que o melhor lugar é aqui, mas você pode começar na sua casa, você pode começar no seu trabalho, você pode começar num pequeno grupo. Quando você começa a fazer uma coisa, você vai testar aquilo ali, até para você entender se aquilo diz respeito a você. Então, quando a gente está servindo, o nosso dom se apresenta. Obedecendo, o nosso propósito se estabelece. E permanecendo, a nossa maturidade avança. Sabe por que a nossa maturidade avança? Porque nós teremos colisão. Porque quando nós estamos servindo, quando nós estamos diante do nosso propósito, que nós estamos em movimento, nós teremos atritos uns com os outros. E por isso você vai amadurecer. Mas a maioria das vezes, talvez você seja uma pessoa como eu já estive sentado aí, estacionado. Porque a gente ficou ferido no processo da maturidade. A gente conseguiu servir, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu estar em obediência, mas a gente tomou um baque. E aí o que a gente faz? A gente estaciona. Eu fiquei muito tempo estacionada, eu fiquei muito tempo sem combustível. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso propósito, volto a dizer, não é, nós não vamos encontrar na prospecção do individualismo, mas na nossa disposição de servir. A minha disposição de servir é, vamos chamar assim, a porta de entrada, a chave que vai abrir para que eu possa me conhecer, para eu entender o meu propósito. E de uma maneira simplista, eu gostaria de dizer que a gente cantou aqui, né? Um propósito geral do cristão é o quê? Adorar a Deus sobre todas as coisas, glorificar a Deus, né? Amar o próximo e buscar uma vida de santidade. A gente cantou aqui, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. O meu prazer é te adorar, meu prazer é estar aonde? Servindo. Gente, essa é uma verdade eterna. Eu tinha pensado, eu tinha muita vontade de trazer a Rosa para dar um testemunho aqui, porque a Rosa, ela teve o privilégio de trabalhar pela enfermagem em órgãos como a Marinha, né, tia? Ministério da Saúde, Ministério do Exército. E nada alegra mais o coração da tia Rosa do que vestir aquela camisetinha de missões nacionais e vir aqui falar aqui 10 minutos pela campanha de missões. Ela pega o dinheiro dessas aposentadorias, sabe o que ela faz? Ela vai para todas as convenções, ela vai para tudo que ela pode ir. Ela pega avião daqui para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro ela pega um ônibus e não sei para onde, para chegar lá em Salvador. Então, eu quero dizer que quando a gente encontra o nosso propósito, o dinheiro que a gente ganha é pouco para sustentar os projetos que Deus entrega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está bem? Está ok? It's ok financeiramente? Deus vai te dar sempre para propósitos maior que o seu dinheiro pode pagar. Se hoje você está trabalhando e o seu projeto como propósito, o seu dinheiro está pagando, Deus tem mais para te entregar. Porque Ele trabalha através de você. E quando você reconhece o seu propósito, cara, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, vem do alto, descendo do Pai das nuvens, onde não há mudança nem sombra de variação. É isso que Deus tem para a sua vida. Não é trabalhar e ter um holerite no final do mês e você pagar as suas contas. Você não entendeu. Há algo muito maior. Então, nós temos o que eu chamo de propósito. Existe esse propósito macro, que a gente cantou aqui hoje, mas existe aquele propósito que eu chamo de específico, que é o como nós vamos desenvolver. E aí eu gostaria que a gente pensasse nessa noite. Por que eu devo conhecer meu propósito? Por quê? Primeiramente, porque conhecer o propósito da sua vida, se você quiser anotar para você levar para casa e refletir durante a semana, conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Jeane, aí você foi longe demais. Mas enquanto você não entender o seu propósito, você vai ficar procurando sentido para a sua vida. Ela vai ficar oca. Ela vai ficar vazia. Então, quando a vida faz sentido para você, você pode suportar quase um insuportável. Por que a gente encontra pessoas na igreja que passam situações na vida pessoal que você olha e fala assim, cara, eu não sei como é que esse cara está aguentando passar esse negócio. São desertos. Mas a vida pessoal, ela diz tão pouco quando ela entende que ela está programada para vencer. Existem situações na nossa vida financeira que às vezes a gente acha que a gente chegou numa falência. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você está sem dinheiro, mas você nunca chega no final do poço se você entender o seu propósito. Porque Deus é Senhor do ouro, da prata e de todas as coisas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale do desemprego, da falta de dinheiro, da falta de saúde, eu não temerei mal algum porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara me consola, mas vara também... De vez em quando dá uns, né? Ó, eu nunca apanhei de vara, graças a Deus, se a minha mãe estiver vendo, valeu mãe. Nunca apanhei de vara, mas vara também tem aquele sentido da correção. Mas veja bem, quando a gente entende isso, né? A gente entende o nosso propósito, a gente vai entender que Deus nos criou. Olha o que eu vou dizer, Deus nos criou para que nós possamos amá-lo, mas para que Ele também pudesse se revelar a nós e viver dentro de nós. Você já parou para pensar nisso? Que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você? Você já parou para pensar? Deus te criou com um propósito, aonde Ele mesmo determinou muito antes da gente vir a nascer, porque a Bíblia diz que os meus olhos viram o teu embrião. E todos os meus dias já estão escritos no teu livro. Deus já sabia. Aquela programação para a gente cumprir um propósito. Quanto mais perto a gente entende isso, eu sempre trabalho com as meninas que são próximas da minha vida, o ideal e o real. A gente tem uma vida real e a gente tem um ideal que nós gostaríamos de viver. Então, quanto mais a gente consegue encostar essas partes, então eu vou buscar um propósito. O que eu penso do meu propósito é um ideal, né? Existe um ideal que eu gostaria de ser, eu gostaria de servir para isso. Mas eu olho para a minha vida real, então o quanto próximo eu consigo encostar isso aí um do outro, mais conexão com a vida, comigo mesma, mais aceitação eu terei até para viver com aquilo que eu tenho. Então eu coloco que Deus tem um propósito. Esse propósito, quando eu identifico, eu encontro sentido de vida, né, um sentido existencial. Eu não sei você, mas eu fiquei muitos anos da minha vida procurando sentido. Fiquei muitos anos. Muitos anos. Algumas coisas eu pensava, gente, eu nasci para dar errado. Tá, o que seria esse errado? Eu questionava essas questões. Mas quando eu consigo entender esse significado da minha existência, eu consigo encontrar relevância. importância para aquilo que eu faço, importância para aquilo que eu sou, é claro que eu tenho que me dar valor, é claro que eu tenho que valorizar. Especialmente porque Deus disse para mim que Ele se ocupou de me criar a sua imagem e semelhança. Como eu vou desprezar o que Deus fez e colocou em mim? Há algo de bom em mim, eu preciso encontrar. Eu preciso encontrar esse motivo, esse propósito. Por que não? Porque poderia ter sido outra pessoa. Mas há uma condição que Deus trabalhou, pensou e colocou para que eu pudesse ser o meu melhor. O meu melhor, a melhor Giane que Deus prospectou que eu pudesse existir. E quando eu entendo essa relevância, desenvolve em mim uma coisa que estava trancada debaixo de 7 chaves, e para a glória de Deus, eu estou conseguindo superar, que é a esperança. Irmãos, só existe esperança se nós entendermos que Deus está no negócio, que Deus tem o controle. Porque essas informações de que nós, como humanidade, buscamos uma resposta pessoal, tem nos roubado a esperança. Quando a gente olha para o futuro do país, quando a gente olha para o futuro das nossas escolas, os livrinhos que estão correndo aí, que os nossos filhos estão recebendo nas escolas. Enfim, não é só uma crise moral, né, mas uma destituição até das relações saudáveis. Então, a esperança, ela é um ingrediente que comparece quando a gente também vai compreendendo. Compreender o seu propósito simplifica a vida. Ela define o que você faz e o que não faz. Pelo menos deveria ser assim, né? Baliza as ações que são essenciais ao se perguntar: essa tarefa ou isso que eu vou fazer me ajuda a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Aí eu quero dizer o seguinte: nunca na história teve algo que nos fizesse ater mais com a distração. Nunca. Antes a gente tinha que separar um tempinho para a gente ir num teatro, para a gente ir no cinema, para a gente fazer alguma coisa. Hoje você está em casa, tomou banho, descansou, depois de um dia de trabalho, não é maravilha? E você tem uma internet ali, um Instagram, que se brincar, deu 1 hora da manhã. Gente, não vi. Distrai. Nos distrai muito. Então, se a gente tiver a capacidade de pensar, eu tenho um propósito, o que é que eu vou fazer? Ah, eu preciso, digamos assim, determinar antes. Não é, determinar é uma palavra pesada, né? Vamos colocar planejar. Planejar antes o que eu vou fazer com o meu tempo. Eu não tenho, Giane, eu não tenho mais tempo para fazer o necessário. Eu tenho tempo para fazer o urgente. Quando eu olho, o tempo passa. Passa e nós vamos perdendo. Então, quando a gente entende o nosso propósito, e eu vou dizer para você, a gente olha para trás e a gente tem uma sensação de tarde demais para muita coisa. Tem. Quem tem da minha idade para frente? É verdade ou não é? A gente tem uma sensação, um senso de futilidade. Gente, então, nós, vamos falar para nós, né? Nós, dos 50 e tantos, não vão perder tempo não, vão pensar o que que realmente, e vamos investir o nosso tempo no nosso melhor. Outra coisa, conhecer o seu propósito traz estímulo para a vida, traz alegria, traz motivação, direciona e faz com que os seus esforços e energia se concentrem realmente no que é importante, nos dá vigor para servir, né? Estou falando do estímulo para a vida, vigor. Então você tem assim, pessoas, eu vejo, por exemplo, a minha mãe, ela faz 2 encontros de casais por ano lá na cidade dela, onde ela cuida de uma área de intercessão, uma área muito pesada, muito pesada. Minha mãe fez 81 anos. É muito trabalho. Nós já participamos, nós já trabalhamos. Eu não sei como que a mamãe tem tanta energia. Eles têm uma cortina branca que forra assim uma sala. A mamãe lava aquilo, seca, põe aquilo, tira, e dia inteiro, madrugada. E se um casal está com problema, eles acessam a liderança do ministério e madrugada acorda para orar. Gente, quando a gente entende o nosso propósito, a gente não cansa. A gente não se fadiga, porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam, volto a falar da esperança, aquele que conta com Deus, está cumprindo seu propósito, ele voará com asas como águias, vai andar e não vai cansar, e vai correr e não vai se fadigar. Porque é com Deus, é Ele que capacita. Por isso é que quando eu vou olhar meu propósito, eu tenho que olhar para Ele. Para eu cumprir coisas que humanamente eu não consigo. A Coca-Cola está preocupada em refrescar o mundo e fazer as pessoas felizes. A Bíblia diz que Jesus é a fonte da água viva. Jesus tem o poder para te abastecer. E Ele diz que quando você beber a minha água, você nunca terá sede de novo. Não é Coca-Cola. Não é correio que vai levar a palavra de Deus. É você. Ele criou você para um propósito, irmãos. Entenda isso. Não pode ser o mundo que está abraçando as pessoas e levando. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Não é trabalhar na fábrica, na empresa, aonde foi ganhar um salário e pagar suas contas. Medíocre pensamento. Qualquer ímpio faz isso. Demônios fazem isso. Mas eu vou dizer, tome posse, você bem pentecostal. Tome posse daquilo que Deus te entregou. Porque aquilo que é alto, é lá que Deus estabeleceu o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Quarto, conhecer seu propósito direciona a sua vida. Essa é uma parte muito importante. Nós estamos dando cabeçada. Qual é a direção para a sua vida? Quando a gente direciona, todas as nossas energias, elas serão canalizadas, elas vão se concentrar naquilo que é mais importante. Se eu ainda fico no Instagram, a minha vida está sem direção. Eu fiz um propósito com o Senhor, que eu gostaria de dar 10% para Ele do tempo que eu fico no Instagram. Giane, que vergonha! É? Pensa quanto tempo você faz de se distrair, quanto tempo você entrega para o Senhor. Comece com 10%. Sabe o que vai acontecer? A gente desliga o Instagram, porque a gente vai ter dívida. Mas quando eu entrego para o Senhor o meu melhor, a maturidade vai chegando, a maturidade. Porque a Bíblia diz que a gente começa com leitinho. Paulo não fala que uns alimentam de leitinho? Tem muito crente, tem 30 anos de igreja, está tomando leitinho. Uma madeirinha. Mas eu vejo mais, é muito crente hoje comendo feijoada e está doente. Doente. Ovelha doente. Então, vamos adquirir essa maturidade. Começando onde? Servindo, desenvolvendo o meu dom. E Deus vai nos dar. Bom, com relação a esse quarto, conhecer o seu propósito direciona a vida. Então, quando eu penso em direção, eu quero trazer uma coisa aqui muito difícil, pesado. Eu já estou para encerrar, mas eu quero trazer uma coisa que se você quer direção, esqueça o que se foi. Essa parte é difícil. Filipenses 3, 13, se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler a partir do 13b. Porém, uma coisa eu faço, esquecendo aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Gente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Você, neste momento, tem algo do seu passado que te paralisa, que te impede de viver a plenitude de Deus? Eu convido para que você tome essa decisão no Senhor hoje. E diga, Senhor, eis-me aqui, se revele a mim. É com Ele, não é com a igreja, não é com ninguém, é Ele. Senhor, I and you, ponto final, é você e Deus. Se há um senso de sentido que foi roubado, porque o mundo está roubando o nosso senso de sentido. O Léo está aqui. Quando nós chegamos em Brasília, ele foi estudar numa escola muito legal por causa da nossa família lá. E eu fui numa reunião, a primeira reunião que teve, a pessoa disse assim: olha, nós não criamos os filhos de vocês aqui, não desenvolvemos nosso trabalho para que seus filhos sejam felizes. Nós trabalhamos para que eles sejam bem-sucedidos. Olha, ele iria fazer a quinta série, hoje nem sei, né? Mas a quinta série antiga lá, do ensino fundamental. Veja, há quantos anos uma escola é capaz de falar para o pai: nós não preocupamos com a felicidade. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, alguém orou aqui e disse que, mesmo diante de um fuzil, a gente vê as pessoas alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não posso esperar de coisas, propósitos e sentidos desta vida para eu encontrar um sentido para eu viver, um propósito para eu viver, uma alegria. E agora a gente olha para o nosso passado e a gente precisa pensar: eu preciso esquecer e deixar para trás e avançar aquilo que está na minha frente. Se nos foi roubado o nosso senso de sentido, ponto final. Vamos virar uma chave. Vamos dar uma nova oportunidade para a gente se encontrar. Para a gente encontrar o real motivo para qual a gente... qual é o realmente propósito. E eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que me ajudou muito, né? Rapidamente, um texto que chama Estude a Sua História, que a gente pode se encontrar para a gente conversar sobre ela, se vocês quiserem. A gente pode marcar um café com pão de queijo, porque me traz muita alegria, sentido de vida e propósito, tomar um café com os amigos. E eu gostaria de dizer que essas 5 perguntas podem ajudar você a encontrar o teu propósito. Primeiro, quais são os seus pontos fortes? Deus lhe deu não uma mochila, mas uma mala bem cheia. E eles irão produzir resultados. Pontos fortes: você os emprega de modo frequente, com aparentemente pouco esforço. O que que você faz que você esforça pouco e aquilo é tão bom? Diz respeito sobre os seus pontos fortes. Claro, né, se você faz um bolo extraordinariamente legal, eu sei fazer os melhores bolos possíveis e eu vou fazer sempre que você precisar. Isso é a pessoa que entendeu um propósito. Não que eu possa não dar um dinheiro para ela, porque se eu iria pagar outra pessoa, eu posso abençoar a vida dela. Mas é uma pessoa que entendeu. É a pessoa que entende por que foi chamada. Eu nasci para isso, para fazer bolo. Eu nasci para isso, para costurar. Qual é a sua área? Vamos para o segundo, a sua área. Então, os seus pontos fortes é aquilo que você faz muito bem e te requer pouco esforço. A sua área. Com que você gosta de trabalhar? Estatística, animais, computador, papéis. Eu sou, no meu negócio é gente, pessoas. A sua área pode ser tão abstrata como uma ideia ou tão concreta quanto uma pedra. Que paixão Deus deu a você? O que faz a sua pulsação acelerar e você se sentir extremamente motivado para estar fazendo aquilo ali? Quais as condições favoráveis? Tem gente que reage com uma necessidade. Eu fui criada lá em Minas Gerais falando: a necessidade que faz o sapo pular. Bom, você trabalha assim, na emergência? Chegou, não tem mais jeito, aí você vai... Ou você é aquela pessoa como hoje no teste de dons: eu sou aquela pessoa previsiva. Eu preciso fazer um caminho antes, detalhado, onde eu quero chegar, com quanto tempo e tal. Como é que você funciona? E o que diz dos seus relacionamentos? Pense em momentos passados de satisfação e sucesso. Nesses dias, como você se relacionava com as pessoas? Então, tem pessoas que gostam de trabalhar em grupos, outras se dão melhor sozinhas. Hoje a gente fez um teste aqui e falava bem isso. Como é que você prefere funcionar? Você gosta de liderar? Eu me lembro que tinha uma pergunta hoje que dizia bem assim: quando você está numa reunião de planejamento e ninguém toma iniciativa, você dá a sugestão? Eu pensei: cara, gente, eu não aguento. Tenho que falar. Se eu tenho uma ideia criativa... Aí faz uma pergunta assim: quando você acha que você tem uma ideia criativa? Mais ou menos assim: no final das contas é sucesso? É. Claro que eu vou falar, porque a maioria das coisas que eu falo dá certo. Só lá em casa que não, mas aqui na igreja dá. Entendeu? Então, é muito legal isso aqui, das condições favoráveis e dos pontos fortes, dos relacionamentos. Por quê? Porque o pastor fez um teste de dons hoje. E ele falou uma coisa, sabe, que eu achei bacana. Ele disse assim, quantas pessoas deram muitos quatro? Aí umas levantaram a mão. Quantas pessoas deram muito zero? Aí umas ficaram sem graça, assim. Ele falou assim, é tudo igual, gente. Ninguém é obrigado a ser igual o outro, não. Tem que dar muito zero no seu mesmo, tem que dar muito quatro no seu. Claro, porque Deus criou a gente diferente para cumprirmos propósitos diferentes. Enquanto uma pessoa é de bastidor, pastor, não me pede para orar lá na frente, não, porque eu vou sair, vou para o banheiro. O que é que tem essa pessoa ser assim? É claro que se não estiver atrapalhando a vida dela, mas se ela é uma pessoa que tem uma vida normal, aquilo ali faz parte da natureza dela, ok. Agora, aquela outra que se ninguém falar na reunião vai falar, eu vou falar, ok. Claro que tem o senso crítico, o que é que vai falar, o como, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando a gente desenvolve isso e, por fim, sobre as perguntas que vão ajudar a gente a estudar a nossa história, quais são os pontos fortes da sua área, as condições favoráveis, o que diz dos seus relacionamentos e o que faz você dizer, sim, é comigo, eu quero. Então, esses itens realmente ajudam a gente a entender o nosso propósito. E eu quero encerrar, então, com uma pergunta, porque praticamente o que a gente conversou aqui é de um livro. E esse livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, eu quero encerrar com duas perguntas que ele faz, que ele coloca que seriam perguntas norteadoras para a gente pensar no nosso propósito, e eu quero encerrar com elas. Ele diz que são perguntas que provavelmente Deus vai fazer para você no dia do juízo, para nós. Ele diz, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta. Fiquei bastante pensativa. Não diz respeito a antecedentes religiosos ou visão doutrinária. O único importante será, você aceitou o que Jesus fez por você, aprendeu a amá-lo e confiar nele? Você aprendeu a confiar em Jesus? Esta é uma grande essência. O que você fez com o meu filho? E a segunda é, o que você fez com o que eu lhe dei? Você tem essa mala pronta. Todas as vezes que eu enfrento uma situação interdita, que eu não sei o que fazer, o que, que você faz? Eu ajoelho e falo que nem Matrix. Sabe o que, que o cara fala quando ele precisa fazer uma coisa? Ele diz assim, carrega um programa disso assim para mim. E ele é carregado na cabeça dele. Irmãos, Deus já colocou na sua mochila. É só você ativar, carrega isso aqui em mim. Porque eu preciso desenvolver esse propósito do Senhor para a minha vida. Você tem esse negócio programado. É Deus que está dizendo. E quando a gente precisa de forças, precisa de competência, precisa de sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria faz o quê? Reza, busca fazer curso, MBA. Quem tem falta de sabedoria? Peça, grátis, 0800. Gente, que mundo é esse que os crentes estão vivendo? Que a sabedoria é 0800 e a gente está pagando caro. Claro, conhecimento é pago. Mas não adianta a gente estar entupido de conhecimento e a gente não ter sabedoria. Então, que Deus nos dê a sabedoria para que a gente possa usar de tudo. Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Tudo o que você precisa, vamos gastar a serviço do rei. Eu me batizei aos 9 anos e eu entendi muito cedo que servir a Deus e servir as pessoas era o melhor estilo de vida que eu poderia ter. Eu decidi gastar a minha vida toda no serviço do meu rei, muito cedo, muito cedo. E eu entendi isso e eu falei isso para o Senhor, Deus, cuida do meu futuro. Dá-me uma pessoa para caminhar comigo, que ame tanto o Senhor, que para eu chegar no coração dele, ele tenha que passar pelo Senhor para chegar até a mim. Eu sei que muitas pessoas, vocês que são solteiros, muitas pessoas não creem nisso. Porque o mundo crê que você casa com quem você achar que vai dar certo. e duas pessoas decididas a ficarem juntas se mantêm. Ok, mas Deus ainda é especialista em ouvir orações. Ore por isso. Deus, traga para a minha vida, você que é solteiro, traga para a minha vida alguém que me ajude a cumprir os teus propósitos. Você que é casado, diz assim para o Senhor: Pai, faz-me guardião, você que é homem, do meu lar, para que eu viva os teus propósitos de forma a minha vida, a minha família, ser abençoada pela alegria de servir ao Senhor. Mulheres, nós somos um ministério extraordinário que Jesus sempre usou. O ministério com as mulheres é lindo demais. Jesus usou as mulheres como as grandes parceiras para cumprir o propósito dele aqui. Decida nessa noite cumprir um propósito de Deus na vida da sua família, do seu trabalho, mas também na vida dessa igreja. E eu quero nessa noite encerrar com um convite. Nós temos áreas ministeriais que precisam muito de ajuda. Quando o pastor diz, envolva-se nessa área do Ministério da Infância, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Eu não dou conta de trabalhar com criança, mas tem tanta coisa. Sabia que rola um lanche lá, você pode ajudar com esse lanche. Você pode ser assistente. O que faz assistente? Prepare esse lanche e serve. Sexta-feira nós teremos um encontro aqui, articulado pelo Ministério da Recepção. Vocês não têm ideia o tanto de coisa que nós precisamos de ajuda. Não é só ficar ali na porta para dar boa noite. São muitas coisas que nós precisamos e que você pode trabalhar nos bastidores. Temos um ministério que queremos reativar, um ministério com mulheres. É muita coisa que nós gostaríamos de fazer. Venha fazer parte, para que você possa se unir a esse grande exército, que é o que Deus está fazendo através das nossas vidas. Nós queremos te dizer que no serviço do Senhor nós somos muito felizes, porque é no centro da tua vontade que nós encontramos sentido para a nossa vida. O nosso propósito está escrito lá no teu livro, todos os dias, para que nós possamos cumprir fielmente aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E quando nós entendemos isso, estamos tão conectados, permanecendo na videira, nós florescemos, nós damos fruto e nós encontramos o verdadeiro sentido, que é viver a serviço do Senhor. Deus, eu peço isso para cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que haja um pulsar do Senhor, Pai, de maneira que cada um de nós possamos estar encontrando com o Senhor face a face, não na eternidade, mas aqui e agora, vivendo plenamente a essência de tudo que o Senhor sonhou para nós. Abençoa essa igreja, Pai, que nós possamos realmente avançar, que nós possamos marchar na coragem do Senhor, entendendo, ó Deus, quais são os grandes projetos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.